Não, não, Paulo. Só isso já me está a dar nojo. Nem sei se seria a melhor situação para começarmos este podcast, porque eu fiquei com algum asco. Aliás, tive que desligar a televisão nessa parte, porque
Foi.
não, aquilo foi demasiado nojento para a minha sensibilidade enquanto pessoa.
Cena que está a tomar a internet de assalto.
Acho que já tomou
Já tomou algum
algum
tempo, pois
tempo.
nós já vamos um pouco
Nós já
atrasados para
vamos um bocado
este.
atrasados neste comboio. Percebo qual foi a intenção daquilo, porém, para estômagos mais sensíveis,
Eu rimo muito.
tu ri a sério? Achaste aquilo divertido?
Eu acho este filme,
Não, é
aliás,
divertido. É
uma das melhores
divertido.
comédias do ano.
É uma comédia. Sim, para mim é uma comédia.
Gostei muito.
É tipo Ases pelos Ares, é o que eu sinto.
Não, não é tanto,
É um bocado.
mas
Aquilo é um bocado, vamos
é
lá ver. É
um
um
bocado
bocado.
Ases
É um,
pelos
se
Ares.
tu pensares, é um
Pois
bocado.
é.
É um bocado. Queres que eu diga o nome disto?
Diz aí, vai, arranca.
Hoje, no Lutação Esgotada, Saltburn. E que grande filme e que grande expectativa que toda a gente tinha
Oh
disto.
puto, há quanto tempo é que tu viste isto?
Eu vi isto há cerca de um mês.
Ok.
Porquê?
Não, porque estava aqui a tentar perceber se de facto não vamos atrasados. Eu não sei se o mundo já.
O mundo se calhar já seguiu em frente.
O mundo norte-americano, eu sinto que
Já seguiu um bocado em
já seguiu em
frente.
frente, já.
Mas sabes que em Portugal eu não senti que isto fosse uma grande cena.
Pois é isso. Não sei se em Portugal as pessoas já terão
Não, não,
realmente
não, não, não,
apreciado esta obra
não.
fílmica.
Nem, acho que muitas tiveram a mesma sensação que eu tive quando fui ver o trailer e ouvi falar disto. Eu sentia que este filme era um filme assim daqueles meio estranho ou trágico ou cómicos que tu não percebes. Tinha a mesma sensação que estou a ter neste momento com o Poor Things.
Ah, mas já viste?
Não,
Ok.
ainda não vi, mas tinha essa sensação que era: eu vou ver um filme meio estranho, com uma plot um pouco bizarra,
Não, 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 não.
e que me vai mexer com as entranhas. Mexe com as entranhas no sentido de vómito. Porém, não tem
Não
nada.
vomitei, puto, não vomitei.
Não, achei nojento.
Achaste?
Só essa cena, eu sei. Se vamos falar de nudez, bem, é só estranho. Não é? É só estranho. Acasalar com uma cova, é só estranho.
Já estás a entrar em spoilers.
Tá bem, ninguém vai saber.
Vá, dá lá uma opinião geral sobre
Ok, vou dar
a
uma opinião
coisa.
geral sobre a coisa. Então, acho que em termos. Vou para as categorias de última
Antes de
linha.
mais, vamos ignorar só os teus novos fones.
É verdade, tenho uns novos fones que eu comprei numa loja super cara. Começa com T e acaba num U. Mas que eu gosto muito deles. Não dão um cenário para quem está a ouvir, não está a perceber, mas são os fones meio prateados que dão a volta à orelha. Os artistas chamam-lhes de in-ears. Não.
Prateados e, ou seja, tem uma zona prateada e uma zona transparente, portanto são
Transparente.
see-through, não é? Dá
É
para
assim
ver
uma
lá por
coisa, dá
dentro o
para
que é
ver lá
que
por
se
dentro. É
está a
uma coisa
passar.
muito futurista. Quem quiser ver depois como é que eles são, podem ir aos nossos Instagrams, David Carronha e Paulo Barata Pereira, e vão ver os meus fones.
Mas portanto foi naquele site que tu entras, há logo ali uma rodinha, não é?
Ai
Tipo uma
não,
roda
esse
da
site é.
sorte.
Não, não, sabes que eu não tenho a app. Eu faço.
Ah, tu não tens
É, não tenho
a app.
a app. Eu vou no site.
Tu vai no
Eu
site,
vou
né?
no site,
Vai no
né?
site.
Eu vou no site e vou-te dizer que realmente aquilo é estupidamente barato. E as coisas que se encontram ali, são as mesmas que encontras na Amazon. Pelo dobro ou triplo ou quádruplo do preço.
Ok.
Pergunto, como é que aquilo chega cá? Não sei. Se é alguém que traz aquilo às costas na
Exato.
candonga,
Pois é
não sei,
isso.
mas é barato.
Quantas crianças trouxeram esses fones às costas?
Não faço a mínima ideia.
Desde a China até Portugal,
Não sei, Paulo.
passando
Mas
ali pela
olha, vou-te
Euroásia.
dizer que devem ser exatamente os mesmos daqueles que tu pagas 400 euros.
Sim, é possível que seja.
Não é?
Deve ser.
Devem ser exatamente. Aliás, deve ser um departamento ao lado um do outro.
Mas funciona bem isso. Você está
Não
satisfeito?
funciona. Adoro. Adoro-os. São muito bons. São os bons fones que eu uso, porque eu não gosto daqueles fones que tu estás a usar neste momento, que são aqueles com a badana em cima.
Pois eu também não gosto muito da
Fazem
banana.
muita comichão, e então gosto muito mais destes
A
fones,
banana é um bocado estranha.
de avô. É muito mais agradável e não
Muito
causa
bem.
irritação.
Gosta do fone da avó.
Gostas de um fundo de avô. Desculpe, então, voltamos então a esta minha análise.
Descarrilei aqui um bocado.
Descarrilaste um bocado para falar de produtos, mas eu gosto muito deste assunto. Eu gosto muito de gadgets. Tu sabes que eu sou um gadgeteer em potência.
Também podemos criar uma rubrica no final de cada podcast, que é
olha,
o que é que o David comprou.
Olha, quem é que me deu esta ideia? Foi a Maria Correia. Que ela veio-me perguntar sobre. Eu normalmente no meu Instagram eu faço assim uns pequenos resumês daquilo que estou a ver. E há uma palavra que eu uso que é o jajão.
Jajão.
E há certos filmes e séries que para mim são jajão. E ela disse.
Desde para aí 2006 que não só havia jajão.
Jajão. Mas eu decidi usar esta expressão que é o jajão. E ela disse que nós devíamos ter uma rubrica aqui chamada jajão, que é para aqueles filmes que parecem muito e não são.
Jajão?
O jajão.
Então, olha, vou apontar.
Aponta aí. Então. Vamos então voltar aqui a...
Rúbrica jajão. Olha, Saltburn não é jajão. Não achei jajão.
Eu achei médio jajão.
Não é jajão.
Eu achei médio jajão.
Não.
Pronto.
Não.
Ok, vamos lá então. Posso começar a dar as minhas... Acho que é assim, tecnicamente, cinematograficamente, adorei a série.
A série?
Peço imensa desculpa.
O filme.
A minha cabeça anda muito porque eu tenho andado a ver muita coisa.
Hoje é sétima arte, vai.
Hoje é sétima arte. Está muito bem filmado, gosto muito da estética. Acho, do ponto de vista de guião, muito engraçado, tem deixas muito engraçadas, faz uma crítica àquilo que socialmente nós consideramos errado e à sociedade de aparências que normalmente nós vivemos, mas que não comentamos, seja pela aparência pura e dura, se és bonito, se és feio, com quem é que tu convives, se fores bonito, se fores famoso, as pessoas que te devem rodear caso estejas nesta balança da riqueza, da beleza. Portanto, faz assim um paralelismo com a sociedade que é muito engraçado, extrapolado, que está muito representado nos pais de um dos protagonistas. Portanto, eles são dois. Há o pobrezinho e o riquinho. Portanto, estou a falar
o pobrezinho e o riquinho.
Eu estou a falar do riquinho, dos pais do riquinho, que têm deixas muito engraçadas. Para mim, eu já falei isto contigo. Acho que a mãe dele é provavelmente das melhores.
E a mãe é melhor.
É das melhores personagens deste filme.
Rosamund Pike.
E as deixas dela são maravilhosas. E eu adoro a deixa. Ele até é bonitinho. Não é? Não tem aquela feiura que eu não gosto das pessoas.
Eu não gosto de pessoas feias.
Eu não gosto de pessoas feias.
Não, ela não diz eu não gosto, eu acho que ela diz eu não suporto.
Eu não suporto pessoas feias.
Não suporto pessoas feias.
Feiura, eu acho que feiura. A feiura das pessoas, que é uma tradução meio estranha.
Que no fundo
é verdade, não é? Tu normalmente estas pessoas, tu vês sempre que são todos bonitos.
É.
E normalmente a pessoa mais feia é aquela que está a tirar a fotografia, que não gosta de aparecer.
Não, mas eu percebo a mãe dele neste caso.
E acho muito, muito engraçado esse aspecto e estes pormenores ao longo da série, estes apontamentos de personagens que dizem na cara aquilo que sentem, mesmo aquele alheamento total para manter as aparências do pai naquela célebre cena do vinho.
Sim.
Portanto, achei isso muito interessante. Atores.
Estão bem,
não tenho nada a dizer. Ah, aquele está. Não, acho que estão todos bem, gosto muito de todos. O papel do sobrinho está ótimo, gostei muito desse papel, acho que está muito interessante e o miúdo é bom. O Jacob Elordi,
o Felix.
O Felix.
Personagem Felix, né?
Personagem Felix. Eu gostei dele e acho que ele vai muito bem.
E para mim, pá, eu adorei este filme.
Gostaste?
Adorei porque sabes que em mim...
Ah, mas ainda não acabei.
Ah, desculpa, então diz.
O que é que eu acho um bocado jajão? O argumento. O argumento é muito jajão.
Achas jajão?
Acho.
Como assim jajão?
O argumento é jajão. É tipo, é a história do não sei o quê. Vamos entrar em spoilers, ok?
Não, não vamos. Até nem dei a minha opinião.
Ah, pois não daste. É porque eu não consigo dar. Então diz lá a tua opinião.
Epá, eu adorei, pá. Uhum. Acho que isto é das melhores comédias do ano. E sabe que eu tenho um lado um bocado cínico dentro de mim.
Uhum.
Portanto, eu olho para as coisas e penso... pá, este filme é muito cínico, mas é muito bom. Portanto, lá está, é aquela personagem da mãe dele, não é? Que tipo é aquela feiura, não suporta a feiura. Aquele cheiro a IC19, sabe? Aquele odor a transporte público. Pá, e eu acho piada aquilo, acho piada essa crítica social. Acho muita graça. Depois também acho graça ao facto do filme ser passado em 2006, porque atira-nos para uma época, na sociedade em geral, sobretudo na cultura norte-americana, Pá, que eu acho que não era propriamente tasteful. Ou seja, não, as pessoas não tinham propriamente bom gosto. Eu não sei se você se lembra, mas havia aí uma altura em que todas as celebridades norte-americanas usavam uns bonés de uma marca que estava muito na moda, que era a Von Dutch.
Ah, sim.
Você lembra-se desses bonés? Que era um boné de caminista.
Claro. Sim, sim, sim.
E as raparigas usavam normalmente uns fatos de treino de uma marca que era a Juicy Couture. Ou Couture.
Fogo, eu não sei, tu és incrível.
Que eram aquele, pá, que era cheio de bling.
Uhum.
Não sei se está. Paris Hilton.
É assim, e o início dos anos 2000 foi uma grande pessegada em termos de roupa.
Foi, era aquela altura da Paris Hilton e da irmã da Paris Hilton.
Sim, era uma grande pessegada.
E da Nicole Richie,
uhum.
Que elas iam para a Quinta, lembra-se?
Uhum.
Não era uma época propriamente
pródiga,
pródiga em estética.
Não, não, não.
E eu acho piada eles terem situado o filme, ou neste caso a realizadora e argumentista, ter situado o filme nessa época. Do qual também é muito exemplificativo o piercing que a personagem de Felix apresenta na sobrancelha. Piercing esse que ficou em 2006.
Exatamente.
Algumas pessoas, incluindo eu, poderão dizer, ainda bem.
Ainda bem, porquê?
Porque estética. Nós tínhamos um colega nosso, aliás.
Tínhamos. Assim,
posso revelar aqui, sim, um colega bem próximo de nós.
Quem é que tinha?
Daniel Fontoura.
Pois tinha! Pois
neste momento, animador de café da manhã da RFM, possuía...
Pois possuía
um piercing na sobrancelha.
Eu já não me lembrava disso.
O piercing na sobrancelha é a coisa mais 2006.
Eu já não me lembrava disso.
Que eu já vi.
Eu não me lembrava mesmo disso.
E passou. Ora, eu acho que este filme é muito interessante porque eu acho que as pessoas que não gostaram deste filme foi porque levaram o filme demasiado a sério. Acho que não é um filme para ser levado a sério.
E não é para ser levado a sério.
Este filme literalmente pega, e nós já lá vamos em spoilers. Já tem cenas icónicas e uma delas pega literalmente numa frase do Twitter, que é quase um meme, não é? E transforma-o em realidade. Portanto, é uma coisa que ninguém faz. É uma frase que existe no Twitter para definir.
Qual é a frase?
Quero que lhe diga.
Quero.
Normalmente no Twitter usa-se muito a frase, ou em forma de pergunta, ou em forma de frase, mas tipo: would you drink his or hers bathwater? Estás a ver?
Uhum.
Ou então quando alguém põe uma foto tipo sexy, I would drink his bath water.
Ah,
mas tipo, é um
okay.
Exagero, não
já
é?
Já percebi.
É para ser levado de forma literal.
Que nojo,
é um exagero.
Paulo, estás-me a dizer isso e está-me a dar repulsa dentro do estômago.
Pronto, e quando chegarmos a spoilers perceberemos como é que esta frase tem uma importância no filme. Epá, eu gostei muito, acho que as interpretações são excelentes.
Uhum.
Acho que os needle drops, tipo as entradas das músicas, acho os últimos 5 minutos deste filme revigorantes. Revigorantes, eu estava a ver aquilo, estava a pensar, pá, que vigor.
Para a masculinidade de qualquer pessoa.
Que vigor de pessoa.
Que vigor de pessoa,
ali.
Não é? É? Para mim, neste momento que estou com ciática, para mim aquilo era o meu sonho.
É um sonho, não é?
É um sonho.
A música que.
Voltou das cinzas.
Já passa nas rádios, inclusive.
Exatamente.
Como é que se chama aquilo? Murder on the Dance Floor?
Exatamente.
Mas
sim,
quem
sim.
É...
Eu sei, eu sabia isto.
Sabias?
Senhores, ainda há pouco tempo eu estive a ver como é que é o nome da. Se me lembrar, eu digo aqui.
A música voltou, portanto, isto teve realmente impacto cultural.
Uhum.
E eu acho que é um filme que não pode ser. Lá está, é um filme para isso mesmo. É um filme para a malta comentar no Twitter, fazer uns print screens,
é isso.
Usar umas frases, não é para ser nomeado aos Oscars.
Não é um,
se
é
calhar...
um sketch. Eu acho que há vários sketches
é
dentro
um bocado,
do filme.
É um bocado um sketch. Queres entrar em spoilers?
Vamos entrar em spoilers.
Vamos entrar em spoilers.
Spoilers. Spoilers.
Quer começar por onde?
Eu nem sei por onde é que hei de começar.
Vamos à cena. Vamos à cena. Há uma determinada altura em que a personagem Oliver, de Barry Keoghan.
Que nojo.
Bebe a água do duche.
Uhum.
Não é do duche, é da banheira.
Da banheira.
Onde Felix esteve minutos antes, ou momentos antes, satisfazendo-se. E pronto, e aquilo, o homem bebe a água e vai inclusivamente ao ponto de lamber o ralo. Ele lambe o ralo. Achei já um bocadinho demais, não é? Podíamos pôr, podia ser com uma palhinha. Podia ser só com uma palhinha.
Isto é bem nojento, desculpa lá.
Mas não, ele vai mesmo ao ralo.
Eu passei mal. Sabes que neste filme, eu houve cenas que eu pensei assim: ok, agora percebi porque é que eu nunca vou ser ator. Se me dissessem a fazer aquilo, eu morria.
Porquê, puto?
Se calhar aquilo foi muito bem lavado, não é? Foi muito bem lavado.
Nem foi bem lavado, nem deixou. Imagina, claro, ele não teve lá literalmente minutos antes.
Está bem,
a esgalhar uma Segóvia.
Está bem, a esgalhar uma Segóvia é ótimo.
A machucar o golfinho, não
é? A machucar o golfinho, é bom também. Não, mas é assim, aquilo é uma banheira, não
é? É.
Está bem. Então, mas e depois?
Pode nunca ter sido utilizada.
Pronto, é isso que eu espero.
Era isso que tu esperavas,
é
de
isso que eu espero, não é?
De uma produção assiada.
Sendo que aquilo parece uma casa de 1900. É que, imagina. Ok, o outro esteve lá a esgalhar a balhofa, mas.
Mas o quê?
Mas.
Continuo.
Tipo, estamos a falar de um sítio por onde passa nojeira.
Não passa, aquilo não é, aquela banheira não é uma banheira a sério, acho eu.
Eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu espero que tenham lavado aquilo.
Eu adorei,
muito...
adorei essa cena.
Eu achei
tão nojento. Eu olhei para o ecrã e disse: bravo. Tivemos a curar. Porque o filme pede que tu vás ali. Eu acho que o filme pede. Eu acho que tipo todo
a craziness daquele gajo.
A craziness daquele gajo e do próprio filme. Pois. Percebes? O tom do filme é um tom de craziness constante.
Eu confesso, eu não sou muito fã do ator.
Do Barry Keoghan?
Epá, não me transmite. Eu estive a ver o filme e eu senti muitas. Senti um vazio. Se calhar é mesmo essa que era suposto eu sentir. Se calhar é assim. Senti um vazio.
Um vazio de quê?
De tudo.
Eu acho que ele está cheinho, meu puto.
Achas que ele está cheinho?
De tudo.
De tudo, tipo, aquilo... foi bem estranho. Foi bem...
Aquilo, vamos lá ver. O filme, nós deveríamos ter dito isto na parte em
séria?
Que... Não, em que ainda não tínhamos entrado em spoilers, mas o filme é basicamente uma recriação do talentoso Mr. Ripley, por exemplo, de histórias. Sim. De
basicamente ele é muito apaixonado.
Ele é muito apaixonado por um tipo,
que
o tipo
não é muito apaixonado.
Que não
é.
Mas pronto, é um serial killer.
Mas
é um
pois, estás a ver, eu não percebi, porque há certas partes que ele parece muito apaixonado.
Não, acho
mas
que não.
Depois
acho
já não é.
Não, acho que não estava. Acho que não
estava. Mas porquê é que ele foi beber aquilo? Explica-me.
Estava com sede, não sei.
Estás a perceber? É bem estranho, não me faz puto sentido.
Eu acho que ele quer muito
viver
tudo.
Aquilo. Viver
ele quer muito viver tudo.
Pronto, pode ser
ele
essa
quer,
analogia.
Ele quer tanto ser aquelas pessoas
que até lhes bebe a água.
Que ele está disposto a tudo. A cena com a irmã,
aí.
Porque ele também. Fatura a irmã, não é?
Ele fatura tudo.
Fatura a irmã. Ele fatura tudo. Ele fatura todos. Porque depois também há aquela personagem do primo que ele também fatura durante o filme. Portanto, ele fatura os três membros da família.
Ele fatura tudo. Portanto, lá está a figura.
E fatura também a mãe.
E fatura
mais tarde.
Certo, certo, certo.
Quer dizer, não fica ali
subentendido,
não é?
Não tanto, mas fica ali a tentar. Por isso, lá está. Esta figura andrógina se calhar até faz algum sentido. Agora que estamos aqui a falar, porque... ele vira-se para onde lhe dá mais jeito.
Eu acho que ele tem, lá está. Eu acho que o filme não é muito subtil nas suas analogias, digamos assim. Portanto, eu acho que essa coisa de beber a água é porque ele tem sede, percebes? Tem sede de riqueza, tem sede de status, tem sede de fazer
de
parte.
De tal maneira que tem até sede copula com a campa.
Sim. Mas eu acho que a cena em que ele está com a irmã até é mais exemplificativa disto que eu estava a dizer, das analogias não serem propriamente muito subtis.
Uhum.
Porque, por exemplo, ele está, spoiler novamente, já estamos em spoilers, mas ele faz amor com a irmã do Felix, que eu agora não me lembro o nome, mas também não interessa.
A irmã do Felix.
A irmã do Felix está com o período.
Ai, ó, Paulo!
Que é mesmo assim. E ele vai lá na mesma caboca, que é mesmo assim. E a determinada altura ele até diz: não faz mal porque eu sou um vampiro. E de facto ele é um vampiro. Aquilo é muito literal. Qual é a história do filme sem ser ele é um vampiro que está a consumir a vida e o sangue daquela família? Pronto, é literal, é tudo muito literal. Mas epá, eu achei piada ao filme. Eu achei piada ao filme.
Não, eu também achei muita piada. Atenção.
Acho que é um filme corajoso.
Não, vamos lá ver. Eu achei piada se nós estivermos a ver o filme na perspectiva de comédia, tal como tu estavas a dizer.
É isso.
Pronto.
É, aquilo
agora,
não pode ser levado a sério.
Havia muita gente, e eu ouvi muita gente a dizer, porque isto irrita-me quando eu vou com muita expectativa para as coisas. Ah, isto é um filme revelador, isto é um filme emancipador,
não.
Isto é um filme que vai. Não é nada, é divertido. É um. Pronto,
não, é
a história não é nada de extraordinário, não é uma coisa que me espante daqui à lua.
A crítica social também não é mais aguçada.
Não é um filme giro, pronto, divertido, é uma comédia engraçada. Se o Jacob Elordi está muito bem e há de estar sempre, até pode fazer de árvore, vai estar bem.
Gostaste de Jacob Elordi?
Está muito bem.
Para ti neste momento, se eu tivesse que, por exemplo, se tivesses que beber a água
de
banheira.
Não tinha de beber a água de ninguém, porque eu nunca iria fazer isso.
Não, mas tu vais perceber onde eu quero chegar. Se tivesses de beber a água da banheira de um deles, optarias por Jacob Elordi ou Timothée Chalamet?
Ei, ah, não, Timothée Chalamet. Rápido,
foi
fácil.
Foi muito rápido. Fácil, estava à espera de
sem hesitar.
Um bocado de escáfia para o Jacob, da tua parte.
Mas direto.
Mas porquê?
Porque já falámos aqui montes de vezes do Timothée, porque eu acho o Timothée incrível.
Mas porquê é que Jacob não se aproxima?
Ah, não, aproxima-se, mas entre
não,
um
mas
e outro...
Não, mas tu foste muito, muito rápido, tu nem
tá
pensaste.
Está bem, mas não, lá por ser rápido não quer dizer que...
Interiormente tinhas um turbilhão de
não
sentimentos.
Tenho um turbilhão, mas Timothée.
Timothée.
E tu, qual é que bebias? Que água bebias?
No sentido figurado, eu beberia de Timothée. No sentido em que eu acho que pá, não sei, não sei. Olha que o Jacob, pá.
Mas o Jacob está muito bem. Atenção, que está muito bem.
Claro, eu estou a falar no sentido de quem é que nós achamos que vai ter uma melhor carreira ou não sei, puto. Olha que o Jacob está-me a surpreender porque as escolhas de papel dele são muito fortes.
Ele é assim, ainda mais que o. Acho que ele ainda é pior que o Timothée no sentido de pessoa aérea ou estranha.
Bem,
ainda é pior. É assim, o Timothée também já perdeu um bocado essa aura, diz que está lá com a Kardashian.
O Timothée agora vai para o Dune, não é? O Dune é. O Dune...
O Timothée agora tem êxitos.
Mas
não
olha,
é?
Eu acho que são aqui dois bons.
Sim, dois bons galãs do futuro, não é? Yeah. Um Brad Pitt e um Tom Cruise.
Sim.
Mais. Como é que é?
Diria mais um.
Quê?
Não, diria mais um Brad Pitt. Oh, eles são os dois morenos, mas diria mais um Brad Pitt e um Johnny Depp, ou diria um Brad
Depp.
Pitt e um.
Não,
o Tom Cruise não era bem um galã. O Tom Cruise era outra coisa.
Era um gajo
Tom Cruise tem outro andamento.
Ok, um Johnny Depp e.
Um Matt Damon, um Ben Affleck, não sei. Putz.
Não, Ben Affleck, não. Estamos até longe. Difícil.
Mas acho que sim. Tá, estão aqui dois atores de futuro. Acho que sim.
E o primo também estava.
E o Barry Keoghan, atenção, o Barry Keoghan também vai fazer Joker agora no novo Batman.
Sim, sim. Aliás, ele já ganhou vários prémios. É um dos mais aclamados atores irlandeses.
Ele foi nomeado ao Oscar o ano passado. Melhor ator secundário. Qual
sim,
era
sim,
o filme?
Sim. Não me lembro.
Inisherin, The Banshees of Inisherin.
Eu preciso ver mais coisas dele, meu puto. Eu preciso
Banshees
ver
of
mais...
Olha, vê esse. O filme pelo qual ele foi nomeado ao Oscar.
Preciso
que é muito
mesmo
bom.
De ver mais coisas dele. Porque lá está, eu fiquei com algumas dúvidas.
Não tenhas, puto.
Fiquei com algumas dúvidas.
Não tenhas.
Não percebi, não é para não ter.
Não tenhas.
Ok, eu confio em ti. Mas
não tenhas.
Achas que fosse cilindrado por não achar super
não,
graça?
Não, acho que não vais ser cilindrado.
É esse senhor.
Não, mas acho que é uma boa performance. Se tu pensares, é uma
certo,
performance que
não,
exige muito
exige
ti.
Muito tipo.
E eu vou-te ser sincero, há ali um momento... Que eu considero o momento em que o filme vira completamente. Porque tu até a um determinado momento do filme tu achas que aquela personagem é uma coisa
e
a partir de outro momento tu percebes que não é nada daquilo.
Transtornado.
Que é o momento em que eles vão à casa dos pais e tu percebes que espera lá, este gajo
é mentiroso.
Tudo o que ele disse é mentira e ele tem uma família perfeitamente normal, entre aspas, se é que isso existe, mas uma família tradicional, um pai e uma mãe profundamente sustentados com... uma casa classe média,
tudo
não lhe
tranquilo.
Faltava nada, tendo isto, claro, em contraposição ao que ele dizia ao longo do filme: que é o meu pai batia na minha mãe, ou era drogado, ou foi
o
preso,
pai morreu.
O pai morreu, pronto. E nada.
Aliás, foi assim que ele conseguiu ir para a casa do outro.
Claro, e ele tinha uma família profundamente tradicional. E é nesse momento em que tu percebes: espera lá, não está tudo certo com este gajo. E a verdade é que antes desse momento. Eu de facto não percebi que havia ali qualquer coisa muito estranha com aquele gajo.
Ah, eu percebi, desculpa.
Percebeste?
Percebi direto. Chuchu beleza direto.
Foi logo, toma.
Toma logo.
Este gajo é capaz de beber a água onde eu tomei banho. Foi logo assim.
Percebi logo. Estas coisas eu percebo. Eles quando vêm, eu. Não. Isto não. Não, não, por acaso eu percebi. Por acaso eu percebi, meu puto.
Você tem um detector de psicopatas.
Eu tenho um detector
de
fiote, psicopatas. Olha agora esta
eles
hora
vêm, você
dia.
Pensa logo.
E olha para onde é que tu vens que eu já fui. Não, mas eu assim, a história estava a ser demasiado certinha. Tinha que haver ali.
Ok, está bem, mas, não há, mas na performance dele percebeste logo que havia ali.
Percebi, nossa, ele é estranho, que... ele é uma pessoa estranha. Tu começas a perceber que há ali qualquer coisa que não bate, não joga a bota com a perdigota. Rapidamente. Mas eu percebo.
Eu acho que é uma boa performance, porque exige muito. Exige que tu sejas, tipo, afetado, mas afetado certo, porque certo, a tua família, porque és um aluno bolseiro, porque a tua família não sei o quê. Depois tens que passar para serial killer completamente psycho, tens de beber a água. Puta, e tens de dançar todo nu durante uns bons 3 minutos.
É preciso
no final.
Seres muito, muito confiante na tua vida. Ouve. Para durante 5 minutos estás a mostrar o teu pirilau para o mundo inteiro.
É que, plano contínuo, já viste o quê? Olha, agora, David Carronha, vamos fazer aqui este take. Despe-te aí todo, dança durante 5 minutos. Está a gravar.
É para fechar o filme.
Duro, meu puto.
Duro.
Duro.
Ainda bem que.
Ainda bem que não estava duro.
Exato, porque senão era um bocado estranho.
Senão era só esquisito.
Era só esquisito.
Mas
forte.
Eu quando começo a ver o homem a dançar, mas estamos aqui com.
Estamos a mostrar tudo.
Opa, estamos vamos embora.
E muito bem que ele vai.
Excelente final de filme. Muito bem que ele vai. A escolha da música, muito bem também.
Sim. Nada portanto, a apontar.
Lá está. Há cenas deste filme, das coisas eu nunca
me
esqueci.
Vamos falar da cova ou não?
Ai, a cova, vai à cova.
Epá, é assim.
A cova, a cova, sou-te honesto, a cova para mim foi demais.
Foi demais. Foi
a cova para mim já tinha
não era preciso.
Pá,
não era preciso.
Não era preciso
ainda me chegava ali uma lagartixa, dava-lhe uma mordidela na.
O que acontece na cova é que, portanto, o personagem do Felix, de Jacob Lord, a determinada altura.
Bata a bota.
Falece. E. Epá, e ele basicamente despe-se e pina a cova. Pina a terra da cova, não é?
Pina a cova.
Pina a cova.
Pinakova, muito estranho. Também...
Pinakova podia ser uma nova tenista.
Exatamente.
Em ascensão, mas não é.
E agora Alexei Pinakova?
Mas não é.
Não é, não era ele mesmo a pinar a cova e mais uma vez viu o seu membro bastante.
Pinar a cova que...
Não.
Pinar a cova acho
portanto,
demais.
Quem ainda não viu o filme já sabe que vai ver muito membro do Barry...
Keegan. Mas... Se calhar há pessoas que até apreciam ver um membro do Barry Keegan.
Portanto, vão ver o membro do Barry Keegan.
Eu acho bem. É um bom membro.
É um bom membro.
Aliás, eles fazem
questão,
durante o filme, há uma cena, para além de todas estas em que eles estão todos despidos, não é? Nudez. E Barry Keegan aproxima-se e a malta... Sim, senhor. Não fazia ideia, mas olha...
Está ótimo.
Parabéns. Olá. Parabéns pela sua virilidade.
Hã?
Barry Keegan.
Muito bem.
Excelente.
Eu acho que ele deve continuar. Eu acho que ele deve continuar na sua vida. Portanto, está bom. Eu acho que vamos ver mais vezes. Há quem diga que ele era uma prótese.
Ah, não.
Eu acho que não, não me parecia nada. Mas há quem diga que é uma prótese.
Ah, ficava triste.
Pois, mas eu acho que não.
Mas não há declarações oficiais sobre isso?
Acho assim? Que não, mas dizem que sim. Pronto, mas vamos acreditar que é tudo real. Vamos a perguntas.
Perguntas. Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado.
Ah, com certeza. Com certeza, por favor, impedem-se.
Uma pinguinha.
Ai, menino.
Ai, que maravilha.
Meninos, escorre que nem beleza.
Que
até
maravilha.
Vocês dançam no final.
Melhor momento de humor involuntário.
Oh. Oh, para mim é a cova. É o Pinakova.
A cova.
É
porque
o
Pinakova. Porque eu acho que a cova... Eu acho que a cova era um momento sério.
Não é.
Não é.
Não é.
Não é.
Lamento, não é. Não é, não é, não é.
Não, mas na intenção, eu já não sei, honestamente, mas na intenção da realizadora e argumentista,
não
a senhora,
sei o que é que eles
que eu
acharam.
Até apontei o nome, Emerald Fennell.
Não sei o que é que eles estavam. Não sei, olha, não sei.
Não sei, mas não sim, sei. O de pinar a cova.
O pinar a cova.
Tem momento isto não acaba aqui? Não.
Não, não, acabou.
Não, acabou, Deus... acabou e está bom. Não
tá
há Salt Burn 2.
Não, não.
Preferia rever este filme outra vez ou ver-o sozinho em casa?
Sozinho em casa.
Não, eu preferia ver outra vez Saltburn.
Ok.
Acho que vou rever este filme. O que é que isso diz sobre mim? Nada de bom.
Nada de bom.
Será que vamos estar a falar deste filme daqui a 10 anos? Somos bem capazes. Digo-te porquê. Acho que depende muito do evoluir das carreiras do Barry Keegan e do Jacob Lordi.
Se calhar sim.
Pode ser um filme que marca ali um...
Um marco, é um marco.
Marca um bocado o início da carreira deles e que depois te diga, olha, eles... lembras-te do Saltburn em que eles contracenaram e em que ele pinou a campo?
Pode ser. Pode ter, tem cenas icónicas.
Estrelinhas para esta chaboeta?
3.5.
Eu dou um sólido 4. Dou um sólido 4.
3.5 e já estou a ser simpático.
Puta, eu gostei.
É de tudo menos um 4. Eu não consigo dar um 4 a isto.
E é divertido, é.
Não consigo dar um 4. Lamento, lamento.
Mas porquê?
Porque não, porque acho a história fraquíssima. Tipo...
Mas a história não é o essencial.
Tá bem, mas eu, assim, eu tenho que avaliar um filme por tudo. E para ter um 4, eu tenho que ter uma história muito boa a suportar isto. Eu não consigo dar um 4
a
isto.
Eu vou até um 3,75. Eu mando para baixo então.
Pronto, eu não consigo dar um 4
a isto. Tens razão, estou-te a perceber.
Para ser um 4 tinha que ser. Ei, bicho, que aquilo foi da coisa.
Mas não foi. Das horinhas e meia, aliás, mais um bocadinho, mais bem passadas que eu tive este ano em frente a um ecrã. Epá, foi. Eu vi aquilo, apapei aquilo e pensei, que excelente trabalho. Está feito.
Bem, mas não é, para mim um 4 tem que ter mais qualquer coisa.
Eu dou um 4.
Dá um 4, putz.
Vou arrancar para um 4.
Arranca para um 4, fizeste muito bem, estiveste bem.
O que é que andamos a ver, meu puto? Portanto, eu gostei. Olha, muito, o David gostou menos.
Gostei menos, mas
gostei. Eu acho que vale a pena ver.
Vale a pena, não, é não, 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 não durmam à lareira.
Não duram à lareira.
Vão ver o Barry Keoghan. Não duram à lareira, por amor de Deus. Vamos embora.
Não percebo de onde vem essa expressão, mas aceito.
Então, está incorporo. Quentinho. Está quentinho, gostas de estar ali a dormir à lareira?
Pois é.
Estás a ver? No verão, no verão não. No
dormir
inverno.
À lareira e deixa o filme passar, não é? Quando estou a dormir à lareira.
Não durmo à lareira. Não durmo.
Olha, meu puto, andei a ver. Tenho aqui tanta coisa para falar contigo.
Diz.
Eu acho que até tenho aqui um filme que tu gostavas que a review fosse esta em vez do Saltburn.
Então diz lá.
Eu vi o Vermelho, Branco e Sangue Azul. E agora?
Ei,
arranca que é...
Eu posso falar muito sobre
arranca
isso.
Arranca que é palhinha.
Então?
Que é boa merda. Só o que eu tenho, puto.
Ok, era só isso?
Não são bons atores.
Ninguém vai ver o filme por causa dos bons atores, vamos lá ver.
Pá, e a história também não é fixe.
Também não gostaste.
E também não está bem realizado.
Aliás, há certos efeitos especiais que até eu acho que os fazia melhor com um pano verde. Mas...
E como é que aquilo acaba? Que eu já não me lembro. Eu sei, epá, eu lembro-me, pá, até meio do filme. A partir daí eu juro que me desliguei um bocado.
Já não me lembro.
Estava tipo a fazer scroll no telemóvel e...
Já não, claro, percebo.
Já não me lembro como é que aquilo acaba. Eles ficam juntos.
Então ficam juntos quando a mãe dele é eleita presidenta.
Bom, para quem não sabe, isto é um filme em que o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe, o equivalente
ao
príncipe William, apaixonam-se um pelo outro e têm uma relação. E depois, pronto, obviamente é um escândalo que não é assim um escândalo também tão grande, porque este filme é todo passado no universo da Disney. Devia ser um escândalo muito maior, não é? Mas tudo se resolve e tipo, tudo é fixe. E depois, há uma manifestação a favor deles.
Exatamente.
Isso é fixe.
É fixe.
Eu até acho que gostei mais da parte final do filme. Pá, a parte inicial do filme achei muito a cringe mesmo. E acho que o gajo moreno, que eu agora não me lembro, não é bom ator.
Taylor, qualquer coisa.
Muito agarboso, um gajo de 5 estrelas. Tu olhas e pensas, que
sim,
gajo.
Senhor.
Ganda gajo que está aqui. Mas não é bom ator. E não posso recomendar isto. Pronto, qual é a sua opinião? Gostou? Você adorou,
não
é?
Não, eu por acaso até tenho muitas coisas que eu concordo contigo, relativamente à forma como aquilo está feito. Os atores efetivamente não são os melhores, porém tem muitas lines e muita coisa que eu gosto. Pronto, e podemos seguir.
Meu puto, Morangos com Açúcar.
Ei!
Mas já viste?
Não vi.
Eu que eu já acabei.
Eu não
acabei as duas temporadas.
Ei, que valente.
Eu sei o que é que aconteceu.
Ai,
há jovens.
Ai meu Deus.
E ao Bruno.
Ai meu Deus.
Não sei se queres guardar para outro episódio.
Vamos guardar isso.
Vais fazer uma segunda parte disto?
Vamos fazer uma segunda parte, como é óbvio. Já agora eu quero.
É que vale muito a pena, meu puto.
Ok, então eu vou ver. Ok, eu vou ver. Vale muito a pena pela tua cara.
Vale muito a pena, meu puto.
Ok.
Eu até queria fazer um exercício contigo, que agora não vou conseguir fazer. Que era apresentar três cenários de tapafúrdios e tu teres que adivinhar qual era o verdadeiro final da série. Percebes?
Certo.
Que aquilo é tão...
Para lá?
Para lá.
Tu ficas para cá.
Tu ficas... Estou a ver clube.
Ah, certo.
Estou a gostar mais. Porquê?
Está a desvendar mais?
Não está a desvendar
há
uma
mais
merda.
Coisas
há
à mostra?
Há mais uma coisa que eu estou a gostar. Que é uma pessoa que entra na série e eu fico... Pá, assim, quem é ganda gajo?
Quem é?
Que é Lourenço Ortigão.
Ah, ok.
Regressa.
Boa.
E mais Lourenço torna sempre qualquer coisa boa.
Achas que ele está bem?
Está
um bom Lourenço.
É um bom Kiko.
Boa.
Bom Kiko. Por causa daquele labrego, não é? Aquele labregão.
Tem que ver que eu ainda não vi.
Bom Kiko. O resto da série continua uma boa merda.
Ok, claro, claro, claro. Como é para já. Como e é que ainda não falámos disso aqui. Não fizemos.
Pois não. Mas vamos não. fazer.
Vamos, eu acho que era bom.
Eu saltei, foi. Nós saltámos, foi aqui uma temporada, pá.
Não, nós saltámos as temporadas todas. Isto já é para a quarta. Lamento.
Não, eu não saltei todas. Eu vi todas menos a terceira.
Ah, eu não vi nenhuma. Pronto. Só vi a quarta.
Porque eu vi todas menos a terceira. Só que eu saltei a terceira, que eu acho que ia ser a mais interessante para mim. Porque a nível de...
Que é quando a Margarida Vila Nova deixa de ser a...
Que é quando deixa de ser, quando aparece o Lourenço,
uhum.
que eu não vi. E quando aparece também Beatriz Godinho no clube.
Ok.
Percebe?
Certo, certo. Eu vou perceber.
Portanto, a nível de...
Beatriz Godinho também está muito bem.
Nível de... Beatriz Godinho também entra nos morangos. Pô, e tem ali um twist também. Que... Não, vamos falar sobre isso. Okay, depois certo. Fazemos um episódio. Okay,
certo, é isso.
Mas lá está, a nível de atrizes. Atrizes.
Atrizes.
Nível de atrizes, eu acho que a terceira temporada
tá
é mais forte.
É valentona.
Mais forte.
Ok.
Esta quarta, se calhar, é mais fraca. Não nos vamos esticar. Hijack, vi Hijack, só para finalizar, só para não dar aqui só coisas que eu não gostei. Hijack é uma série que está na. Porque repara, o que é que me acontece? Eu vou por serviços de streaming.
Sério?
Este mês tenho a subscrição deste, este mês tenho... E agora estou na Apple.
Ok.
Apple não,
tens
Amazon.
Apple?
Amazon. Amazon. Isto é da Amazon.
O que é que estás a falar?
Tudo. Está tudo no Prime isto.
Está tudo no Prime.
Está tudo no Prime. Está tudo no Prime.
Certo.
Hijack é uma série com. Hijack é da Apple. Hijack é capaz de ser da Apple.
Eu nunca vi esse nome, portanto deve ser da Apple, porque é o único serviço que eu não tenho.
Como eu comprei o iPhone, tive 3 meses. Deve ser da Apple. É uma série com o Idris Elba, que é basicamente uma espécie de. Lembras do filme Air Force One?
Uhum.
Em que o Harrison Ford era o presidente dos Estados Unidos e tipo tomava um avião de assalto.
Sim,
um avião
sim.
É a mesma coisa, só que ele não é presidente dos Estados Unidos, mas é um avião que é sequestrado, ele está lá dentro
e tem que o proteger.
De Air Force One com assalto ao aeroporto, com uma personagem tipo John McClane. Em que ele... Só que a parte de girar aqui é que ele não é propriamente um herói da ação, ele não é um militar. Ele é um tipo, a profissão dele é alguém que chega a sítios e fecha negócios, fecha. Takeovers de empresas sobre outras empresas. Ou seja, quando uma empresa compra outra e há ali negociatas difíceis de acontecer, ele uhum. vai e fecha o negócio. É um negociador, vá. E pronto, e depois é a maneira como ele
Boa.
Tenta salvar o dia ali no avião. É giro, vê-se bem.
É
tem poucos
ver.
Episódios. Tem
pois
seis,
é, uma minissérie.
Seis episódios.
Minissérie.
Giro, divertido.
Muito bem.
Calei-me. Vai-me
muito
puto
bem, meu puto. Do meu lado, vou dizer só duas coisas. Vou dizer uma série que eu já te aconselhei, que é da Disney Plus.
Estou chateado com o Ratmika, eu.
Então?
Pá, não...
Não tens Ratmika?
Não tenho Ratmika e não tenho curtido o que eles têm feito com algumas coisas que eu gosto.
Quê? Com quais?
Com vários, com Star Wars.
Ah, ok. Com as,
também não posso
as
dizer
sequelas.
Que, também não posso dizer que o Indiana Jones tenha envelhecido muito bem, este último.
Ok.
Quanto mais penso no filme, mais...
Mas ficas assim triste com o passado, não é?
Não, bem, puto, gosto do início, gosto muito do fim. Tudo o que se passa no meio.
Ok. Está certo, meu puto. Bom, eu vou falar daquilo que eu gostei muito, que é provavelmente das melhores séries históricas que eu vi nos últimos tempos, chamada Cristóbal Balenciaga. Que é a história
do Senhor Balenciaga,
que eu não sabia, não sou uma pessoa tão versada na moda como tu, Paulo.
Não, eu também não conheço a história.
Que és uma pessoa que muito mais da moda do que eu.
Só sei que eles agora fazem ténis feios. Mas não...
Pronto, mas a história é incrível, eu não fazia ideia de quem era esta figura do Balenciaga e era provavelmente o maior designer, estilista de sempre. A quem todos prestavam vassalagem, desde a Chanel, e o que tem muito engraçado neste é que ele conta a história.
Espera aí, isso é uma série em que há uma data de atores a interpretar figuras da moda?
Sim.
Em que há um que é o Yves Saint Laurent, há outro.
O Givenchy.
O Givenchy, não sei o quê.
Sim.
Ai meu puto, mas, epá, mas isso não é um desastre do caraças?
Eu não achei nada, achei aquilo incrível. Porquê?
É que, por exemplo. Sabes quem é um ator chamado Ben Mendelsohn?
Não.
É assim um senhor mais de cabelo grisalho, já mais assim mais entradote,
uhum.
que entrou no Rogue One, por exemplo.
Ai, não sei, não estou a ver.
Ele não interpreta lá o Dior ou assim... Não há alguém
não
que...
não sei. Olha, meu puto, eu vou falar da minha experiência. Enquanto pessoa que está a ver, eu adorei, achei aquilo incrivelmente bem feito.
Como é que isso se chama?
Cristóbal Balenciaga é o nome da série.
Vai falando.
Achei muito engraçada a forma como nós hoje em dia conhecemos a moda e aquilo. Quando falamos da Dior, quando falamos da Chanel, quando falamos da Givenchy, quando falamos de qualquer coisa, não percebemos a história que está por trás. E todos eles têm uma história e todos eles estão muito ligados ao Balenciaga e à forma como ele lidou com a moda, seja na Segunda Guerra Mundial, seja no pós, e o modo obcecado como ele ligava com a moda, porque ele acabou com a casa Balenciaga. Ele, quando deixou de conseguir desenhar e quando não queria fazer mais, ele acabou com a casa e foi os familiares deles que depois venderam o nome, porque ele terminou com a casa quando ele deixou, porque ele dizia, ele dizia que não era um artista, mas a marca era ele, e se ele não fazia, não havia mais ninguém a fazer por ele.
Não, eu estava aqui a baralhar as séries, esta que eu estava a falar não é essa.
Não, mas esta está muito bem feita, é um filme, são 6 episódios, mas cada episódio é um filme tão bem feito que aquilo está. E a história está muito bem contada, e percebes claramente os meandros da moda e o quão é importante não só o desenho, mas até o tecido. Isso fazia a diferença, fazia a diferença na altura, e a forma como a Chanel, que era tudo um jogo de influências. Por exemplo, engraçado, nós hoje falamos da Dior, do Dior, do senhor, não é? Que não viveu durante muito tempo, nem pouco nem mais ou menos como a Balenciaga, mas que ganhou uma notoriedade gigante por causa da comunicação e a forma como ele comunicava. Que era ao contrário do Balenciaga, que ele nem fotografias queria tirar. Há muito poucas fotografias dele. E o Dior não, fazia daquilo um show. Por isso é que nós falamos muito do Dior enquanto moda atual, porque ele trouxe essa a cena do espetáculo, showbiz, não é? Do showbiz. E é muito interessante. Portanto, quem gosta destes assuntos, quem gosta de história, quem gosta de moda, aconselho vivamente a terem uma aula de história com esta série, muito giro. E vi também um filme histórico que nunca não tinha visto ainda, que é a Favorita, com a Olivia Colman.
Oh puto, ainda bem que falas disso.
Não tinha visto e eu adorei. Achei aquilo incrível.
Nunca tinha visto a Favorita. Sabes quem é o realizador da Favorita?
Não.
Não?
Não vais-me dizer?
É o mesmo senhor. Eu tenho medo de errar o nome dele, mas eu vou tentar. Acho que é Yorgos Latimos. Latimos. Olha, o armazenamento do meu iPhone ficou cheio.
Pronto.
Yorgos Latimos, que é o realizador do Poor Things também.
Ah, então se calhar vou gostar, porque aquilo é muito marado, tem um final marado.
Pronto, e ontem o que é que eu estive a ver?
O quê?
A Lagosta.
Ah, já vi A Lagosta também. Já vi
pelo mesmo senhor.
Já vi A Lagosta.
São todos do mesmo senhor.
Tudo mamado.
Não é? Se tu pensares bem, notas.
Tudo mamado, não é?
A Lagosta.
A Lagosta é uma coisa muito tough.
Vou-te contar A Lagosta. E esse da Favorita, também gostei.
Eu gostei muito.
Eu vi no cinema na altura.
A Olivia Colman está.
Jesus,
what the fuck.
E a Rachel Weisz também.
Estão as três. E a Amy Adams? Não.
Não, a outra era...
Então, é a que faz o Poor Things também?
É Emma Stone.
Está maravilhosa. Acho que toda a gente devia ver, é um... Pelo menos por causa da Olivia Colman, aquilo é um manual de representação incrível. Ela está maravilhosa. Pronto, era só isso. Só tinha estas duas coisinhas para falar com os nossos queridos ouvintes.
Eu acho até que nós devíamos ir ver o Poor Things.
Eu quero muito ir ver. Eu também gostava muito. Quero ver se vou ver.
Gostaste mais da Lagosta ou da Favorita?
A Lagosta é estranho o suficiente para eu gostar, mas eu acho que, como eu gosto muito da Olivia Colman...
A Olivia Colman também entra na Lagosta.
Eu já não me lembro que eu vi a Lagosta há muito tempo.
A Olivia Colman é diretora do Hotel da Lagosta.
Ah, pois se calhar é, mas eu já não me lembro. Eu não sei.
Aliás, ele anda muito sempre à volta das mesmas atrizes.
Sim, sim. Eu gosto muito da coisa da Favorita. Gostei da Favorita.
A Favorita é ótima.
A Lagosta é muito comprida.
Não é nada, a Lagosta é muito comprida.
Eu senti a Lagosta muito comprida, muito compridona. Sim, 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 sim.
Eu acho que a Lagosta passou-se bem. A Favorita tem 1h59. Ficas sabendo.
Olha, meu puto, está ótimo por hoje, não é?
Está, acho que sim.
Já falámos tudo o que tínhamos a falar.
A Lagosta tem 1h59.
Também.
Se calhar todos os filmes não têm 1h59.
Na volta vamos ver lá quanto é que tem o Poor Things já agora.
Queres que eu te diga?
Diz lá.
Não, 2h21.
Isso vai ser esticado. Ok, está bom. Então é uma coisa para nós vermos Poor Things e trazer aqui, esperemos que para a semana ou daqui
não,
a dois
para
meses.
Para a semana temos de trazer aqui Morangos com Açúcar,
okay,
parte 2.
Certo.
Porque, meus putos, vocês não estão preparados.
Ok, então Morangos com Açúcar, na próxima semana. Eu sei que vocês gostam muito de Morangos com Açúcar. É provavelmente o episódio mais visto sempre deste podcast.
É?
É provavelmente.
Ah, então temos que fazer a parte 2.
Temos que fazer claramente a parte 2 dos Morangos com Açúcar na próxima semana. Fiquem bem, beijinhos e boas séries e filmes.